de Lula, concorre à reeleição, o próprio Flávio, do PL, o Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão, e a Samara Martins, da Unidade Popular. 9h42.
Temos agora informação chegando de Brasília sobre um outro assunto, a crise Brasil-Argentina. Rani Veloso, bom dia.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos que nos acompanham. Olha, o Ministério das Relações Exteriores atua nos bastidores após novos ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o presidente Lula. De acordo com fontes do Itamaraty, a CBN, a diplomacia brasileira vai primeiro analisar a íntegra da entrevista concedida por Milei neste domingo e manter a situação sob monitoramento. Enquanto isso, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, que foi chamado na semana passada para consultas depois das primeiras provocações de Milei, permanece no Brasil sem previsão de retorno à Argentina. A gente lembra que, por enquanto, o governo Lula decidiu que não haverá uma resposta institucional imediata com o objetivo de evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita. Essa orientação inicial de Lula é ignorar as declarações e não dá esse palanque político às provocações. Neste domingo, a emissora de TV argentina LN+, Javier Milei voltou a chamar Lula de ladrão e corrupto, além de questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do presidente brasileiro. O argentino afirmou que suas palavras foram espontâneas e minimizou os ataques, dizendo que agressivo é o ato de roubar e não chamar alguém de ladrão. O clima entre os dois países já estava tenso desde a semana passada, quando Milei ofendeu Lula durante a convenção do PL em São Paulo, quando Flávio Bolsonaro foi lançado à presidência da República. E na ocasião, o Brasil reagiu convocando o embaixador argentino aqui em Brasília para manifestar o descontentamento e chamou Júlio Bittelli de volta ao Brasil, né, que é o embaixador brasileiro em Buenos Aires. Apesar de inicialmente tentar ignorar Milei, Lula chegou, né, a ironizar, dizendo quem é esse cara, quando foi questionado, mas depois classificou a vinda de Milei ao Brasil como uma pataquada, afirmando que manterá uma postura de chefe de Estado e não responderá com ódio. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Rani Veloso falando conosco direto de Brasília às 9h44.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Nove horas e 46 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. A gente vai repassar aqui as informações do trânsito, porque neste momento ainda está muito complicado o trânsito para quem tenta sair ali de Taguatinga, Ceilândia, e está vindo aqui no rumo do plano piloto, porque tem problema tanto na EPTG como na estrutural. Na estrutural teve um acidente, que foi ali, pelo menos aqui no mapa, está marcado como logo após a cidade estrutural, e recebo aqui participação dos nossos ouvintes falando que foi um acidente carro e moto na pista sul. E portanto, né, como nesse horário a gente só tem a pista sul no sentido plano, aí travou de vez. O congestionamento da estrutural está emendando com o congestionamento da 070. 070 ainda tem uma lentidão ali na altura da QNG, e aí como na estrutural também está com um trânsito muito complicado, emendou praticamente tudo, né? Trânsito praticamente parado, o pessoal ali não adianta nem pensar, vou passar por dentro de Vicente Pires. Não rola porque Rua 10, Rua 12, está tudo congestionado também, acabou afetando ali para os moradores daquela região. E para quem está pensando em pegar a EPTG também teve acidente. E o trânsito está muito congestionado desde a saída do centro de Itaguatinga até após ali o viaduto Israel Pinheiro, mais ou menos no local da passarela, onde a gente teve um acidente agora há pouco. Trânsito praticamente parado também na EPTG para os motoristas que estão tentando chegar no plano piloto. Recebi até aqui a participação do nosso ouvinte, o Nilson. Muito obrigado, viu, Nilson? Falando que o trânsito no Parkway está congestionado. Isso porque o pessoal está tentando buscar alternativa, né? Então, passando ali pela EPVP, por exemplo, o trânsito hoje está mais congestionado que o habitual. Para quem tenta sair na lateral do viaduto Israel Pinheiro, vai pegar congestionamento por causa desse problema no trânsito na principal lá da EPTG. E pelo menos por enquanto, a gente está aguardando aqui mais informações, não tenho detalhes sobre feridos nessas batidas, a não ser na estrutural. Na estrutural, a gente teve aqui, os bombeiros foram acionados por volta de 8h13, só para você ver o tanto que demora, né? 8h13 da manhã foi o acionamento aqui para esse socorro no acidente na estrutural. Aí as equipes atenderam lá o motociclista, a vítima foi atendida no local, estava consciente, orientada, apresentando um corte na perna esquerda, teve que ser levado para o hospital, enfim, para esse atendimento. Então, a demora aqui é na liberação da pista, porque o acidente foi às 8h13, o motociclista já foi socorrido e o que demora é a realização de perícia, a liberação da pista, que de fato continua deixando o trânsito complicado no local. E assim também, como a gente está vendo, na EPTG, a situação que continua por lá. Para não deixar passar, e também o que poderia ser uma alternativa para os motoristas, a EPNB, também não compensa dar a volta até a EPNB, porque lá tem muita lentidão. Desde a saída ali do Pistão Sul de Itaguatinga até o Núcleo Bandeirante, a velocidade na descida ali do Riacho Fundo está em apenas 16 km por hora de média. Então, daqui a pouquinho no CBN Brasília eu tento atualizar essas informações, mas hoje realmente trânsito muito ruim para todo mundo ali daquela região. Mais destaques no noticiário local, daqui a pouco no CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Bom dia, Cássio. Bom dia para todos. Salve, salve. Hoje seria aniversário dele, Anthony Benedetto. Tony Bennett.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.
No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I.
Give it all the rhythm that you got.
Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.
Essa garota aí, ela lá, né? Manjos, né? Sabem quem é, né?
Lady Gaga aí?
Exatamente.
Ah, o Bonnie Bennett.
Bem de ritmo aí, né? Só pensando no Dan Stubbock quando bota essa música assim, olha só. Mexendo o corpinho. É. Tá linda. Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Essa música que você tem que engraxar os sapatos antes de dançar, né?
Os gatos ficam alucinados. Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia pra todos. Bom dia, Cássia, bom dia pra todos.
Bom dia, até.
Tá com toda essa alegria e tal, né? Vocês podiam ter dado uma força, hein, gente? Hein, Dan? Hein, Zé?
Que está difícil.
Tomaram dois, rapaz. Pelo amor.
Ô, Milton, esse jogo de domingo à noite, pra mim, é o pior jogo que tem, que é o que deprime a semana inteira, né? Quando a gente perde no sábado, ou ainda no domingo à tarde, você tem um tempinho de recuperar, mas esse da noite destrói a semana, né?
Feliz, feliz, feliz. Bom, claro, a Cássia Godoy, mas se não conta, né? Tá sempre feliz, né? Tá sempre feliz, não tem jeito, né? É o Teco, né? Que não precisou, não tem nada a perder, né?
Nada a ganhar, nada a perder, é uma vitória para nós.
Tá certo, já é meio caminho andado. Bom, mas que seja. Vamos lá. Ô Zé, o que, que você quer nos trazer aí? Você não foi ver o Homem-Aranha ainda?
Não foi. Não fui, voltei pro Rio ontem e ainda não deu tempo, ainda não sei se vou ver. Não sei se vou conseguir comprar ingresso também, né, Milton? Porque tá cheio o negócio. Para quem apostava que os filmes de herói tinham acabado, ou que não teriam mais o mesmo sucesso, queimaram a língua. Os detratores como eu queimaram a língua. O Homem-Aranha estreou, né, aquela contagem que eles fazem, né, de quinta a domingo da primeira semana de estreia, e é simplesmente a segunda maior estreia mundial da história do cinema, Milton. Milton e Cássia, 927 milhões de dólares no bolso ali dos produtores. Nos Estados Unidos foi a segunda maior estreia, né, Estados Unidos e Canadá, da história também, só perdeu para o Vingadores de 2019. Os multiplexes dos Estados Unidos, que eu acho que aqui também está acontecendo, metade das sessões passam o filme e tem filme a cada 15 minutos, então pode ir lá que está passando o filme agora, não tem erro. Pode sair de casa a hora que você quiser, que você vai chegar, tem sessão, não tem problema.
Eu só tenho pena do Tom Holland.
Por quê?
Eu tenho pena dele. Coitado, o cara tem que correr pro cinema pra fazer Odisseia, né? Pra fazer o Telêmaco. Sai correndo pra fazer o Homem-Aranha. O cara tem tudo que é lugar.
Pois é.
Não deve ser fácil.
Sobrecarregado.
Não, ele vai fazer vários ainda, porque esse Homem-Aranha tá começando uma nova série, né? Porque deram uma restartada, né? Recomeçaram tudo. Então, vamos vê-lo em muitos filmes daqui para frente, com certeza.
Fala, Teco. Você respirou fundo como quem fosse fazer algum protesto.
Não, fui ver o filme ontem. Bom filme bom Homem-Aranha, viu? Assim, eu não sou muito fã do Homem-Aranha, não tá no meu pódio de favoritos. Mas para a categoria Homem-Aranha é um filmaço, assim, ele faz bem o filme. E o filme é bom, longo, pessoas fantasiadas de Homem-Aranha nas escadas rolantes.
Sério?
Cenas pós-crédito, pipoca dentro de uma máscara de né, vermelha. É pacote completo ontem.
Sério? É. E você curtiu tudo isso, assim? Você foi também de máscara ou de colando o Homem-Aranha?
Não, não. Não, 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 não. Calma lá,
não,
né?
Não foi
calma
a caráter,
lá.
Não.
Calma lá.
Olha a graça, então.
Se fosse fazer isso, esperaria o filme do Batman, né? O filme do Homem-Aranha não merece tudo isso, né? Do Batman a gente pensa, se controla, vê se vale o risco, mas do Homem-Aranha não dá, né?
Tá certo, tá bom. Ótimo, então. Bom, do cinema vamos para onde? Vamos para as músicas?
Vamos para as músicas. O Teco tem uma lista aqui de quais seriam as músicas de rock mais ouvidas em toda a história do Spotify. E como sempre acontece nessas listas, né, Teco, o que a gente observa é que hits mais recentes acabam ficando nas primeiras posições.
É uma boa lista com uma outra curiosidade para mim. As músicas do sexto ao décimo são melhores que do quinto ao primeiro. Mas é uma lista, achei boa a lista. Nove bandas, né? Só o Arctic Monkeys tem duas músicas entre elas. Todas acima de 3 bilhões de plays ali, né? Então a lista começa em décimo lugar ali com Nirvana, com aquela clássica do Nirvana, Smells Tend Like Spirits. Depois tem a banda do Zé, Radiohead, Creep. Ótimo. Tem a melhor música para mim do Arctic Monkeys, do Ananou em oitavo, Bohemian Rhapsody em sétimo.
Ótimo.
Link Park em sexto. Quinto lugar. Em quinto lugar temos quem?
The Killers,
a música da FIFA, Mr. Brightside. Depois a gente vai ter ali no pódio, em terceiro lugar, uma antigona, né? É a música do nosso tempo ali, Every Breath You Take.
Excelente.
Excelente música. Em segundo lugar, nós temos Yellow, do Coldplay. Muito tocada, achei, até para estar em segundo lugar. Sim. E em primeiro temos Arctic Monkeys, de novo, música mais tocada, me surpreendeu ser a mais tocada e a mais tocada deles, inclusive, a Wanna Be Yours. E essa é a lista, minha gente. Agora, nos botecos do Brasil à noite, podem jogar cadeiras, copos de cerveja, brigar com o garçom.
A primeira colocada aí.
Chato. Rodan, se nós tivéssemos assim acesso à sua lista de Spotify na categoria Rock and Roll, aparecia Wanna Be Yours?
Cara, não teria nenhuma dessa. Eu não ouço nenhuma dessas músicas, não. Acho que o Every Breath You Take, talvez.
Tá, depois, tá.
Mas é porque eu sou... Não, é porque eu não conheço tanto, não sou tão do rock, assim, de tempão pra cá, desse tempo pra cá. Uhum. Eu não ouço nenhuma dessas bandas que estão aí.
E aparecer Rolling Stones na sua, não ia?
Ia, com certeza.
É a mesma coisa que ia acontecer com a minha. E aparecer... Não, é verdade. Sim. Ainda mais com
o Rolling Stones aparece na de todas.
Não, mas aqui não apareceu.
Aqui não apareceu,
Aqui não tá.
Na minha ia ter Rolling Stones, ia ter R.E.M., ia ter outras bandas, acho que de outra época, né? Mas dessa época aí, não. Tá.
E você, Zé e Teco?
Olha, dessas listas que o Teco traz pra cá, eu achei até boa. Eu achei que até gente mais novinha na lista, assim, gente mais chatinha.
Sabe por que essa é boa? Novas... Porque essa é a voz do povo, não é a voz do crítico.
Pois
é isso, porque aqui de verdade é isso, né? É o que o cara mais ouve, não é um crítico dizendo as melhores de todos os tempos tal, né? Tem isso, vai ver que é isso.
As bandas são boas.
Não tem muito o que contestar, né? É um fato, é mais ouvido e pronto.
As pessoas que mais ouvem isso, né? Às vezes até pode não chamar atenção.
Não é uma declaração, né? Eu gosto dessa banda ou daquela, é o que de fato foi ouvido.
Mas está bem representada, eu acho. As bandas são relevantes de alguns períodos. Acho que ela está boa a lista. Não tem nada absurdo, como algumas das listas que a gente vê, que aparecem umas coisas bem absurdas.
Ou seja, 100 anos depois, conseguimos encontrar uma lista nesse programa que atendia em todo mundo, ninguém ficou incomodado. Parabéns a vocês.
Todo mundo contemplado de alguma
forma. Todo mundo contemplado. Valeu, gente. Obrigado. Abraço grande. Semana Só está começando. Participaram desse Jornal da CBN Pascoal Júnior, Priscila Gubiotti, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Até logo mais no meio-dia, Cássia.
Até mais, Milton. Um ótimo dia para você e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua segunda-feira que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN. top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A campanha nacional de multivacinação começou hoje com o objetivo de atualizar a caderneta de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o país. A mobilização vai até o dia 1º de setembro e terá o Dia D Nacional em 22 de agosto para ampliar a cobertura e atender quem está com doses em atraso. Entre os imunizantes que poderão ser oferecidos estão as vacinas contra poliomielite, hepatites A e B, meningites, febre amarela, dengue, influenza e Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a iniciativa faz parte do esforço para recuperar as coberturas vacinais após a queda observada nos últimos anos. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 1,99% pela quinta semana seguida. Para 2027, a expectativa caiu de 1,60% para 1,57%. A estimativa para o ano que vem acumula dois recuos seguidos. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Agora em Brasília, 10:05.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Antes até de falar aqui dos assuntos de hoje no programa, deixa eu dar uma notícia para quem está preso no trânsito, tanto na EPTG como na estrutural. DR acaba de informar que as pistas foram liberadas. A gente teve acidente bem mais cedo. O acidente na estrutural foi por volta ali de 7h40 da manhã e até agora há pouco o trânsito estava totalmente travado na estrutural. A mesma situação na EPTG, que tinha um acidente desde mais cedo e só agora a pista está sendo liberada. Então, portanto, notícia para você que ainda está preso aí no trânsito, tanto na estrutural como na EPTG, com a liberação da pista, deve fluir, né? Pelo menos agora o trânsito ainda está muito retido, mas aos poucos deve começar a fluir e a gente vai atualizando aqui com a ajuda dos nossos ouvintes. Hoje também marcou a volta de mais gente, né? Ao trabalho, acabou férias escolar, já foi na semana passada, né? Mas hoje, primeira, segundona de agosto.
É, ainda tinham algumas escolas particulares que estavam em férias, então agora, totalidade, acredito eu, já de volta às ruas, né? Então, o trânsito carregadíssimo hoje.
É, a gente percebemos, nos próximos dias vai ser assim, com esse trânsito, com a carga máxima aqui no Distrito Federal, expondo os desafios que a gente tem, inclusive, na nossa mobilidade. Bem, hoje no nosso CBN Brasília, a gente vai fazer aqui um panorama dessa reta final das convenções partidárias, prazo se encerra agora no dia 5 de agosto, mas a gente já tem muita coisa definida no DF e algumas convenções que ainda serão realizadas. Daqui a pouquinho a gente dá esse panorama completo e trazemos os eventos também, a cobertura dos eventos no final de semana. No final de semana a gente teve a convenção que oficializou o nome da governadora Celina Leão para disputar a reeleição aqui no DF e também no sábado o PSD oficializou a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda. A gente tem matéria daqui a pouquinho para falar sobre esses eventos e a gente vai projetar ainda as demais convenções que ainda estão faltando, né? PSB, PT, que ainda vão realizar nessa semana, PSDB também aqui do Distrito Federal, e já já a gente fala em mais detalhes. No nosso tema do dia, a gente vai fazer uma análise do eleitorado aqui do Distrito Federal. São 2 milhões e meio de eleitores cadastrados, um pouco mais do que isso, na Justiça Eleitoral, aptos para votar nas eleições deste ano. E a gente vai falar de algumas características desses eleitores. Por exemplo, sobre o envelhecimento do eleitorado. A gente teve uma redução no número de eleitores mais jovens e um aumento do número de eleitores na faixa 60+. E a gente vai conversar com a professora do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília, Ana Maria Nogales, para traçar paralelos com eleições anteriores, tentar entender o que isso pode representar para as eleições deste ano aqui no DF. E você, claro, é nosso convidado a participar. Mande a sua mensagem via WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook, também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. Claro que hoje, né, temos o nosso Assim é Brasília com Rodrigo Chia. No campo e nas quadras, o Felipe Igreja vai trazer os dados das torcidas, hein? Teve nova pesquisa para mostrar quais são os maiores clubes com as maiores torcidas aqui do nosso país. E a gente vai aproveitar para falar dessa rodada aí da Copa do Brasil e desse choque que a gente está tendo, né? Com a péssima qualidade do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo. Olha, tá triste de assistir. Teve o jogo aí Fluminense e Vasco que eu tentei ver no sábado e desisti, mesmo porque não era meu time em campo, quando é você ainda faz um esforço. Agora o jogo tava horroroso e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E a tal da reclamação com a arbitragem, né? Olha, o futebol brasileiro tá demais com isso. Eu não sei se os árbitros pioraram ou se é porque os jogadores estão reclamando mais. Tá uma confusão. Todo jogo tem aquele bolinho em cima do juiz, aquela reclamação, tá demais mesmo. A gente vai falar com o Felipe Igreja daqui a pouquinho. Gostei, Eduardo. Vamos aos destaques aqui da nossa reportagem. Começamos com a Marina Dantas. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por estuprar uma mulher embriagada na Vila Planalto na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, um motorista de aplicativo estava nas proximidades da Rua Maranhão quando percebeu a movimentação suspeita entre o homem e a mulher quando ele a levava para uma área de mata. Ao ver a prática da violência sexual, o motorista interveio com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, Major Edmar Oliveira, a mulher utilizava remédios controlados e estava bebendo em um bar da região.
Segundo informações, ela estaria no bar e teria feito uso de bebida alcoólica naquela localidade, mas que ela inicialmente não estaria acompanhada, tendo esse suspeito, esse criminoso, a encontrado lá. Segundo o autor, eles já tinham saído algumas outras vezes, porém a vítima ela não tinha condições de confirmar isso. Em contato com a família dela, a família informou que ela faz uso de remédio controlado, além de ingerir bebida alcoólica.
Com o apoio de moradores do local, o suspeito foi contido quando tentou fugir do local que aconteceu o crime. Ao chegarem na ocorrência, os policiais encontraram a vítima, de 38 anos, desorientada, e o criminoso imobilizado. Durante a abordagem, o homem tentou resistir à prisão e fugir novamente, sem sucesso. A mulher foi encaminhada ao IML e o homem, que já tinha passagens por perturbação de sossego, violência física leve, porte de arma branca e Maria da Penha, foi encaminhado à 5ª Delegacia e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas, 10 horas e 12 minutos. Felipe Igreja está aqui com a gente. Felipe, o seu destaque, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça julga amanhã os embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão que anulou a condenação de Adriana Vilela no julgamento do crime da 113 Sul. O julgamento desse recurso teve início ainda em uma sessão virtual no mês de junho. No entanto, o ministro Carlos Pires Brandão fez um destaque no processo, retirando do plenário virtual para o julgamento, então, em uma sessão presencial. Em setembro de 2025, ao julgar esses recursos da defesa de Adriana Vilela, a sexta turma do STJ, por 3-2, anulou a condenação dela e reabriu a fase de produção de provas. A gente lembra que a Adriana é acusada de ser a mandante do assassinato dos pais. O advogado e ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a advogada Maria Carvalho Mendes Vilela e da funcionária da família, empregada Francisca Nascimento da Silva, em 2019. Ela foi condenada a 61 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, mas está aguardando ainda a decisão final sobre esse caso. Com os embargos de declaração, o Ministério Público aqui do DF pede que o STJ reavalie essa decisão de anular o júri. Os promotores apontam omissões, contradições e obscuridades no acórdão e pedem que, sanados esses pontos, seja, portanto, restabelecida a condenação que foi imposta pelo Tribunal do Júri, com o início imediato do cumprimento da pena de 61 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesse processo e deu um parecer favorável aos pedidos do Ministério Público aqui do DF. A sessão do STJ, então, que vai analisar esse recurso do Ministério Público do DF, está marcada para amanhã, a partir das 14h. A gente pode ter, então, uma nova definição nesse processo. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja, 10 horas e 14 minutos. Outros destaques aqui da nossa programação.
CBN, eleições 2026.
A convenção da Federação União Progressista, neste domingo, oficializou a chapa encabeçada pela governadora Celina Leão como candidata à reeleição e confirmou os nomes de Michele Bolsonaro e Bia Kicis para a disputa ao Senado. Durante o evento, que contou com o apoio do PL, a governadora defendeu a gestão fiscal e disse que a ex-primeira-dama entra na disputa após consulta e apelo de Jair Bolsonaro. Ela também criticou a oposição por, segundo ela, falas irresponsáveis sobre a situação do BRB.
No sábado, o PSD oficializou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. Apesar da confirmação do nome, o ex-governador ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre sua elegibilidade. Durante a convenção, Arruda também criticou a gestão de Celina Leão e defendeu uma parceria público-privada para melhorar o metrô de Brasília.
E a maratona de convenções partidárias continua nesse início de semana e até o fim do prazo, no próximo dia 5 de agosto. Hoje será a vez do PSB confirmar o nome de Ricardo Capelli para a disputa do governo do Distrito Federal. Amanhã teremos a convenção do Partido dos Trabalhadores, o PT, com a oficialização de Leandro Graz para concorrer ao GDF. E o PSDB também lança amanhã o nome de Paula Belmonte como candidata ao Buriti.
Outros partidos também já realizaram convenções e lançaram nomes na disputa ao GDF. O Novo oficializou na sexta-feira a candidatura ao governo de Kiko Caputo. O PSTU terá Robson da Silva como candidato. O Agir lançou Elison Ferreira e a Unidade Popular lançou Samara Mineiro para concorrer ao GDF.
10 horas e 16 minutos.
Assim é Brasília. Transparência. Com Rodrigo Chia.
Rodrigo Chia, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mário. Bom dia, Brito, aqui no estúdio também.
Bom dia,
Chia. E bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Sempre bom receber o Chia aqui conosco no estúdio para falar sobre esse assunto que deve estar no centro dos debates nas eleições deste ano, né? Acabamos de falar aqui os nomes dos candidatos que já foram oficializados pelos partidos e certamente essa discussão a respeito do BRB vai aparecer nas sabatinas, nos debates a partir de agora. E a gente chega na campanha sem que a situação do BRB tenha sido de fato resolvida e também sem que o banco tenha divulgado os balanços, né? A gente tinha expectativa de uma divulgação desses balanços, principalmente após o Supremo Tribunal Federal intermediar aquele acordo que permitiu que o BRB fosse atrás de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor, mas esse empréstimo ainda não foi destravado e o BRB está segurando até agora a divulgação desse balanço. O que que esse atraso, o que que esse quadro a respeito do BRB em pleno período eleitoral mostra para a gente, hein, Chia?
Bruno, eu acho que o que fica cada vez mais claro, e isso é extremamente preocupante, é que as decisões que estão sendo tomadas e as declarações que estão sendo feitas não seguem o interesse público, o interesse da população do DF, que é a dona do BRB, não custa a gente sempre lembrar isso. E parece seguir um interesse político, um interesse de dar a declaração que cause menos prejuízo político, né, que exponha menos as pessoas envolvidas. E isso, como eu disse, é muito preocupante, porque, como diversos atores políticos têm dito, o BRB é um patrimônio da população do DF e ele tem que ser tratado dessa forma, com responsabilidade e seguindo o que a legislação determina. Você já citou aí uma exigência legal que não tem sido cumprida, que é a publicação do balanço do banco referente a 2025. É sempre bom a gente lembrar também, a gente está falando do balanço de 2025, nós estamos começando agora agosto de 2026. Portanto, esse balanço deveria ter sido publicado até 31 de março, ele já está aí 4 meses atrasado, né? E não existe nenhuma explicação objetiva para esse atraso. A gente ouve insinuações, declarações, boatos até, né, de que estaria havendo uma auditoria, algumas declarações de que só vai sair o balanço depois que sair o empréstimo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o balanço diz respeito às operações do banco em 2025, o empréstimo, se sair, será daqui para frente, né? Então, a gente precisa de informações mais claras, né, e que tragam, de fato, confiança para a população de que alguma coisa vai ser feita.
Esse dado do balanço, né, Chia, é fundamental, porque somente com ele a gente vai ter a informação exata de qual foi o rombo do BRB. Porque o que se tem até aqui são algumas estimativas, algumas previsões com base até na forma com que o banco vem se movimentando para se capitalizar, né? Como, por exemplo, a liberação do empréstimo de pouco mais de 6 bilhões. A gente imagina que isso seja para tapar o rombo. Mas dá para cravar que o rombo seja de 6 bilhões? Não, porque o próprio mercado financeiro, e eu citei uma reportagem na semana passada do Estadão, desconfia que mesmo com o empréstimo o BRB não consiga cobrir totalmente o rombo. Então, a gente está entrando num período fundamental para o futuro do Distrito Federal no escuro em relação a esses dados, porque sem o balanço, ninguém hoje consegue dizer com certeza qual é a situação real da saúde do BRB.
O balanço serve exatamente para isso que você está dizendo, para a gente conhecer a realidade do banco. Serve para a população do DF, que é a dona do banco, e serve para o mercado como um todo, porque o sistema financeiro funciona na base da confiança, né? Ninguém põe o dinheiro no banco, se puder escolher, ninguém põe o dinheiro no banco que está com rumores de que vai quebrar ou de que não vai poder, quando você precisar do seu dinheiro, entregar o dinheiro que é seu. Então, quando um banco deixa de cumprir exigências desse tipo, ele está deixando de cumprir a lei, em primeiro lugar, isso é importantíssimo, mas ele também está perdendo o seu patrimônio. Por quê? Porque ele está perdendo a confiança da pessoa física, da pessoa jurídica, que poderia buscar os serviços desse banco. Então tem esse aspecto também, porque quanto mais demora, maior a chance do BRB se recuperar, porque ninguém vai colocar o dinheiro num banco em que você não pode confiar, que não tem transparência, que não informa a sua situação financeira e assim por diante. E, então eu reitero isso, é muito preocupante que aparentemente todas as decisões estejam seguindo aí, digamos, um calendário político e não de fato uma tentativa, né, uma priorização da sobrevivência do banco e mais do que isso, sobrevivência de acordo com o que determina a legislação, de acordo com o interesse público. A gente aqui, antes de começar, foi mencionado, né, as convenções, e ontem teve uma declaração muito preocupante da governadora, Celina Leão, dizendo que tem que, algo assim, né, que o banco o BRB tem que ser salvo porque ele paga os aposentados do DF. A gente precisa deixar isso bem claro para o público. O BRB é um agente financeiro. Quem paga é o Distrito Federal. Quem paga o servidor do DF é o Distrito Federal, é o GDF. O BRB é apenas o agente financeiro, até por imposição da Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal exige que quem faça essa operacionalização seja o BRB. Outros estados não têm essa exigência e qualquer banco pode fazer. Inclusive, outros estados ganham dinheiro com isso. Então, quem paga o servidor do DF, quem paga o aposentado do DF, é o GDF, é a caixa, né, o orçamento do Distrito Federal. Parece que ela tentou aí, né, fazer uma espécie de chantagem aí com a população, insinuando que, de alguma forma, se o BRB não for recuperado, as pessoas vão deixar de receber. Isso não é verdade. Se o BRB, infelizmente, não tiver como ser recuperado, outro banco provavelmente vai assumir essa operação dos pagamentos e a vida segue. Na verdade, o BRB tem outros papéis que seriam aí de fato importantes, né? Colaborar com o desenvolvimento do DF, das próprias empresas do DF, competir para oferecer melhores serviços para as pessoas, para o cidadão. Essa questão não é verdadeira, né? Como foi colocada.
Agora, Chia, eu queria que você analisasse também o papel do Banco Central nessa história, né? Porque cabe ao Banco Central tomar medidas em relação a esse atraso, né, da divulgação do balanço do BRB. Uma delas já foi imposta, inclusive o BRB paga multas, né, pela não divulgação do balanço, mas o Banco Central ainda aguarda, né, essa divulgação, a solução para o BRB. O Banco Central não deveria também estar explicando, né, essa postura que tem adotado em relação ao BRB, estabelecer eventualmente prazos e que isso fosse colocado de uma maneira mais clara, porque a gente sempre ouve dizer aqui, houve reunião do secretário de Economia, do governo do Distrito Federal, com o pessoal do Banco Central, mas essas reuniões ficam sempre numa parte interna, a gente nem sempre, a não ser pelas apurações de bastidores aí dos colegas da imprensa, a gente nem sempre fica sabendo o que de fato foi discutido. Não há também uma falta de transparência nas tratativas em outros âmbitos para falar essa questão do BRB?
Esse é um ponto que é muito bom a gente explicar também, né? Tem duas instituições que têm um papel fundamental aí, principalmente em relação ao atraso na divulgação do balanço, que é o Banco Central e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Essas duas instituições fazem a fiscalização aí do sistema bancário e do sistema financeiro. E como o BRB está em atraso já há 4 meses, como a gente mencionou antes, na divulgação desse balanço, já existe a previsão de que essas instituições tomem outras providências. Porque, a bem da verdade, Bruno, a multa ela existe, mas ela tem um valor irrisório diante do problema que a gente está tratando. Falaram aí que já somaria 6 milhões de reais. Né? A gente está tratando de um rombo de 6 bilhões, de 8 bilhões, algumas pessoas falam em 12 bilhões. Então, uma multa de 6 milhões dentro desse contexto não tem maior relevância para o BRB. Mas existem outras medidas previstas, né? Existem punições para o banco, existe até suspensão de operação, existe responsabilização pessoal dos dirigentes do banco, e nenhuma dessas possibilidades foi colocada até agora. De novo, preocupa que os critérios que estejam sendo adotados não sejam os critérios baseados no que a lei exige e no interesse público, né? E no cumprimento das exigências de transparência, de publicidade, e haja algum grau aí de interferência política, de tentar colocar as coisas da forma mais positiva para um grupo ou para outro. A gente sempre enfatiza que o que deveria prevalecer, já que todo mundo diz, repete, que é um patrimônio público, que é importante tentar preservar o BRB e tentar reforçar o papel dele na defesa do interesse público, é essencial que o que prevaleça seja o interesse público e o cumprimento da legislação.
Muito bem, Rodrigo Chia, muito obrigado pela participação hoje conosco, ao vivo aqui no estúdio. Nosso torcedor flamenguista hoje não tem nem jogo para o Flamengo para comentar, viu, Chia? Senão a gente ia falar alguma coisa.
Pois é, a gente bobeou lá atrás, né, e ficou chupando o dedo aí no fim de semana. Mas daqui a pouco a gente embala de novo. Um abraço a todos.
Até a próxima semana, 10 horas e 28 minutos. Deixa eu atualizar aqui as informações do trânsito, né? Ainda com impacto, tanto na IPTG como na estrutural, os acidentes que tinham sido registrados mais cedo já foram atendidos aqui pelas equipes de socorro e os veículos já foram retirados. Porém, como ficou bastante tempo ali retido esse trânsito, ainda tem lentidão. Pista sul da estrutural, agora que começou a andar numa média de 26 km por hora. Então saiu de trânsito parado e está na média de 26 km por hora. Então para quem está saindo de casa ainda de Ceilândia e Taguatinga, tem que se programar para pegar ainda um pouco de lentidão. Eu acho que nos próximos minutos vai normalizar completamente, mas temos que aguardar. E lá na EPTG a mesma coisa, o trânsito estava parado e agora está andando aí numa média de 22 km por hora, então melhorando lentamente esse trânsito na EPTG e na estrutural. 10h29, o repórter CBN está chegando na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As armadilhas da nossa língua com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Ministério das Relações Exteriores informou que a diplomacia brasileira vai analisar a íntegra da entrevista em que o presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente Lula de ladrão e corrupto. Fontes do Itamaraty disseram à CBN que a situação está mantida sob monitoramento. O governo Lula decidiu que não haverá uma resposta institucional imediata. O objetivo é evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita. A orientação inicial do Palácio do Planalto é ignorar as declarações e não dar palanque político às provocações. Uma investigação internacional revelou uma rede de homens, incluindo brasileiros, que dopavam mulheres da própria família para cometer abusos sexuais e vender os vídeos dos crimes. As vítimas eram drogadas com medicamentos e ficavam incapazes de resistir, segundo a Polícia Federal. A partir desse momento, as mulheres se tornavam alvos de abusos sexuais. As cenas dos crimes eram gravadas e vendidas em sites na internet ou em aplicativos de mensagens. A informação foi divulgada pela TV Globo. Empresas estatais da China compraram cerca de 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos, segundo a Reuters. A operação ocorreu após a queda dos preços da commodity e às vésperas da visita prevista do presidente Xi Jinping, marcada para o próximo mês. O movimento de Pequim ocorre em um momento de disputa pela liderança no fornecimento global de soja. O Brasil é hoje o principal exportador do grão para a China e responde pela maior parte das importações do país do Oriente. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,18% aos 178.325 pontos. O dólar comercial está em leve baixa de 0,07%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,83, queda de 0,11%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
10h35.
CBN Eleições 2026.
E a gente vai trazer agora com a nossa reportagem as coberturas, né, das convenções nesse final de semana. A gente começa aqui com a Rani Veloso, que acompanhou a convenção da Federação União Progressista, que oficializou o nome da governadora Celina Leão na disputa pelo governo do Distrito Federal.
A convenção neste domingo em Brasília reuniu lideranças partidárias, candidatos ao Legislativo e apoiadores de Celina Leão, candidata à reeleição pelo governo do Distrito Federal. A coligação liderada por ela já reúne legendas como União Brasil, MDB, Podemos e o apoio oficial do PL. Durante o discurso, a governadora defendeu a atual gestão, destacou o corte de gastos públicos e o trabalho voltado às pessoas em situação de rua. A chapa majoritária oficializou oficializou dois nomes para disputa ao Senado, a da deputada federal Bia Kicis e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Celina afirmou que é um sonho ter mais duas mulheres na chapa e agradeceu Michele. Ela ressaltou que a ex-primeira-dama só aceitou o convite depois de consulta e apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Celina também alertou que Michele fará uma campanha com menos agendas de rua pelas restrições impostas ao marido, uma vez que somente ela pode acompanhar Bolsonaro em prisão domiciliar.
Um sonho para mim ter três mulheres numa chapa. Eu quero agradecer a Michele, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. A saída da chapa influenciava toda uma chapa de Senado aqui. Então eu acho que ela ficou consciente da sua responsabilidade, ela consultou o seu marido. O marido fez o apelo que ela fosse candidata a Senado, ela aceitou. Vai ser uma campanha diferente para ela.
Em entrevista coletiva, Celina Leão informou ainda que a entrada de Michele Bolsonaro na chapa alterou os planos do MDB local, que tinha a expectativa de lançar Rafael Prudente ao Senado. Quando questionada sobre as críticas da oposição em relação à saúde financeira do Banco de Brasília, o BRB, após o envolvimento no escândalo financeiro com o Banco Master, a governadora classificou as falas dos adversários como irresponsáveis e afirmou que a recuperação da instituição já está pactuada no Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, falta apenas a assinatura dos documentos finais, o que está sendo conduzido pelo Banco do Brasil. Reportagem Rani Veloso.
E no sábado, João Rosa acompanhou a convenção do PSD, que oficializou a candidatura de José Roberto Arruda ao GDF.
O PSD oficializou neste sábado a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. A convenção foi realizada em Brasília e contou com a presença do pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, e do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que declararam apoio à candidatura de Arruda ao Palácio do Buriti. Mesmo com a oficialização, a situação jurídica do ex-governador ainda não está definida. Isso porque Arruda foi enquadrado na lei da ficha limpa que impede a candidatura de políticos condenados por crimes como corrupção e improbidade administrativa. A defesa do ex-governador argumenta que ele já cumpriu o prazo de inelegibilidade previsto na legislação. Esse entendimento tem como base a mudança na lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso em 2025 e reduziu o período de inelegibilidade. No entanto, essa alteração está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal e ainda não há uma decisão definitiva sobre a validade da nova regra para as eleições de 2026. O julgamento chegou a começar no plenário virtual, mas foi suspenso em maio após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Durante a convenção, Arruda demonstrou confiança de que poderá disputar a eleição e, segundo ele, o Supremo não deve alterar as regras eleitorais pouco tempo antes das eleições.
A lei vigente me deixou elegível, perfeito? Eu não acredito que a 60 dias da eleição vá haver uma interferência para mudar a lei vigente. Eu não acredito. Mas eu não sou advogado.
No discurso, Arruda também fez críticas à gestão da governadora Celina Leão, que deve ser uma de suas adversárias na disputa pelo Palácio do Buriti. Um dos principais pontos abordados foi a situação do metrô do Distrito Federal, que enfrentou diversas falhas de operação nos últimos dias. O ex-governador afirmou que não pretende privatizar o sistema, mas defendeu a possibilidade de uma parceria público-privada para ampliar os investimentos e melhorar o serviço.
Nós precisaremos de um valor muito grande. Certamente vamos precisar do capital privado. Eu não falo em privatização, mas eu estou aberto às parcerias público-privada, às PPPs, como São Paulo fez, Salvador fez, Belo Horizonte fez. Eu acho que a administração pública tem que modernizar e precisa parar desse ranço de não aceitar o capital privado.
Com a convenção, José Roberto Arruda passa a ser oficialmente o candidato do PSD ao governo do Distrito Federal. No entanto, a participação dele na eleição ainda depende de uma decisão do STF sobre a aplicação da nova regra da lei da ficha limpa. Reportagem João Rosa.
Tema do dia CBN.
E para conversar conosco hoje no tema do dia, convidamos a professora Ana Maria Nogales, ela que é do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Professora, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Um prazer estar com vocês, com os ouvintes.
Bom dia, professora.
Bem, a nossa missão hoje é falar sobre o eleitorado do Distrito Federal, com base nos dados que já foram divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e que já dão uma ideia, né, de quem são as pessoas aptas a votar neste ano para escolher governador, senador, candidatos aí a deputado federal, distrital, aqui no DF. Professora, a gente teve, segundo o levantamento do TSE, o número de 2.560.000